Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 229º Dr. Apple News, toda sexta-feira, fazendo um resumão das notícias sobre Apple para vocês, com a participação, a ajuda do Antônio, do Gilberto, do Sandro, do Renato, do Davi. Muito obrigado pelas ajudas aí nas sugestões de pauta. Um abração para todo mundo que está sempre acompanhando aqui no canal. Bom, vamos lá. A gente tem notícias interessantes e algumas previsões para o futuro interessantes nessa semana. A gente começa com as notícias históricas, né? 1981. O Steve Wozniak, que foi o gênio do produto, né? Da criação do produto, sofreu um acidente de avião. Ele gostava muito de pilotar e naquela época, quando ele começou a ganhar muito dinheiro, ele fazia isso com mais frequência, obviamente, e acabou tendo um acidente grave ali, né? Perdeu um pouco da memória, né? na batida e tal, e o pessoal ficou um pouco preocupado se ele ia conseguir voltar a ter aquela mente genial, né? Mas no fim deu tudo certo, ele acabou voltando depois de algum tempo de ausência aí da Apple e voltando aos trabalhos. Mas foi um susto grande que ele levou, né? Ele sempre foi meio malucão mesmo, né? Meio doido, mas conseguiu sair dessa e voltar para a Apple. 1981. Depois, um pouco mais para frente, em 85, ele decide sair da Apple de vez, né? Ele fala, não vou mais trabalhar. A Apple estava tirando o foco dos produtos, principalmente do Apple II, que era a galinha dos ovos de ouro da Apple, né? Começou a criar outros produtos e dar um enfoque maior para outros produtos e tirar um pouco da atenção e da moral da equipe do Apple II, e era onde o Wozniak trabalhava. Ele falou, meu, eu vou continuar desenvolvendo o Apple II, eu não vou sair daqui não. Durante muitos anos o Apple II foi o que realmente sustentou a Apple, e aí ele ficou bastante chateado com isso. Nessa época o Steve Jobs já estava bem malucão, né, com as ideias bem loucas e tratando as pessoas de uma forma bem diferente e tal. Ele estava completamente insatisfeito. Já começou com aquela divisão de ações, né, que a galera que começou o trabalho com eles, o Wozniak tirou do próprio bolso para poder ajudar aquela turma, o Steve Jobs não quis saber de ajudar e tal. Enfim, começaram umas divergências grandes ali, e aí em 6 de fevereiro de 85, o Steve Wozniak falou, meu, eu tô pulando fora, não quero ficar desse jeito não, eu vou tocar minha vida. Ele continuou vinculado com a Apple, mas ele não trabalhava mais efetivamente lá. E aí ele foi voltar a estudar, montou uma empresa própria, enfim, aí tinha uma outra história, um outro caminho para ele, né? E aí a gente tem 10 anos depois, né, 96, a gente tem aí no dia 2 de fevereiro também uma troca de CEO. A gente tinha o Diesel, né, o Michael Spindler como CEO da Apple, e entrou o Guillamelli. O Spindler não fez um bom trabalho, a Apple estava realmente desapontando, né, estava muito ruim em vendas, eles tinham feito aqueles acordos de clone, etc. E aí o Spindler acabou pulando fora e entrou o Guillamelli, que foi o que ficou um ano só, né, praticamente, e teve a brilhante ideia de trazer de volta o Steve Jobs. Eu acho que foi a melhor coisa que ele fez aí na sua gestão de CEO, foi ter a ideia de trazer o Jobs de volta, o que acabou salvando a empresa, né. E aí em 2008, né, a gente tem ali o lançamento do iPhone, né, com 16 GB. O iPhone foi lançado em 2007, com 8 GB, com 4 GB, né, e aí veio o de 16. A Apple sempre lançou os primeiros equipamentos com pouco armazenamento, até para poder testar o mercado, né? Então ele não ia gastar uma grana com armazenamento. A gente sabe que armazenamento é uma das coisas mais caras em tecnologia, então eles lançam com pouco mesmo. Foi assim com o iMac, com o Macintosh, né? Tinha 128K de armazenamento, e aí logo na sequência, como eles viram que teve tração, viram que teve interesse, lançaram o próximo com uma capacidade maior. Foi exatamente o que aconteceu com o iPhone também, né? Inclusive, o iPhone, não sei se vocês sabem, quando ele foi lançado, o sistema operacional ainda não estava terminado, tinha muitos erros, né? Então, na hora do hands-on, onde as pessoas poderiam mexer no aparelho depois da apresentação do Steve Jobs, a turma falou, ô Jobs, se a gente deixar a turma mexer no aparelho, eles vão perceber que o sistema operacional ainda está capenga, eles vão tentar fazer qualquer coisa, vai travar. Então, eles botaram numa redoma, para que as pessoas que estavam ali não pudessem mexer no aparelho. E acabou transformando uma falha, né, numa situação mercadológica absurdamente interessante, porque ficou como a gente vê na foto aqui, a galera olhando como se fosse uma joia rara, né, envolto numa cúpula, e olha só o que, que eles conseguiram fazer, né, transformaram do limão uma caipirinha, não foi nem uma limonada, foi uma caipirinha.
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Bom, tivemos atualizações ali pro iPad, pro Mac, pro iPhone, pro relógio, né? Várias atualizações ali para a gente fazer. Correções de erros simples, nada muito perigoso com relação à segurança, etc. Mas é importante que a gente faça, então, faça os backups, né? Atualize seus backups e faça a atualização dos teus equipamentos. A gente viu essa semana inundada ali, né, de pessoas fazendo seus reviews ali do Apple Vision, né, galera na rua, galera comendo, galera dirigindo, utilizando óculos, né, o Thiago me mandou aquela associação com Simpsons, né, que a galera na rua tropeçando, batendo no poste, enfim, de novo, né, os Simpsons à frente ali do tempo, né, sei lá, alguma coisa estranha tem naquele desenho, né, cara, aquela galera ali tem algum acesso ao futuro que a gente não consegue entender, porque eles acertam muitas coisas, né, mas enfim, essa semana foi inundada desse tipo de notícia, de vídeos, né, das pessoas utilizando, uma certa estranheza, né, para esse tipo de comportamento, mas é uma mudança mesmo de como lidar com a informática ali, com os equipamentos. E ali, né, o cara que fez ali nesse artigo aqui do iFixit, chegaram à conclusão que os pixels do Apple Vision são menores do que as hemácias. Olha só, imagina as hemácias do nosso sangue, imagina o tamaninho que é a hemácia e o pixel é menor do que uma hemácia. Para vocês terem uma ideia da complexidade do produto e da definição que essa tela tem, né? É impressionante, realmente impressionante. Bom, inteligência artificial, todo mundo achando que a Apple está ficando para trás aí na inteligência artificial, porque a gente tem ali o grupo lá da Tesla, né, do Elon Musk, que acabou saindo, não sei se voltou, enfim, está uma confusão. Depois tem o Google, tem a Microsoft também correndo atrás, desenvolvendo a sua inteligência artificial e tal. E o Tim Cook deu uma declaração dizendo que ainda esse ano vai ter uma revolução de inteligência artificial da Apple. A Apple parece, aparentemente, ela não está desenvolvendo dentro de casa a sua inteligência artificial, mas nessa outra notícia a gente entende o que está acontecendo. Ela comprou 32 empresas de inteligência artificial, de startups de inteligência artificial, em 2023. Então, ao invés de desenvolver isso tudo em casa do zero, como as outras empresas estão fazendo, a Apple está de olho no mercado ali e com a grana que ela tem. Ela vê uma empresa que está fazendo alguma coisa interessante, inteligência artificial, ela puf, vai lá e compra, vai lá e compra, vai lá e compra, e aí traz isso tudo para dentro de casa. Então a gente vai ter a Apple aí como um grande concorrente também nessa questão. Vamos ver só qual vai ser o direcionamento que a Apple vai dar para esse tipo de tecnologia, né? Porque ainda é um pouco assustador esse tema, né? E muita gente discutindo a respeito disso. Então vamos ver o que isso vai dar, como que a Apple vai lidar com o direcionamento dessa tecnologia. Bom, a gente tem falado aí a respeito de telas dobráveis, né, de protótipos. Eu já há muitos anos que eu venho falando de patentes da Apple para dispositivos dobráveis, etc. E parece que a Apple agora está desenvolvendo, agora não, né, ela já vem desenvolvendo vários, né, mas tem mais uma notícia de mais um protótipo aí de um iPhone com a tela dobrável, né. Vamos ver se isso realmente vai sair do papel, se isso é interessante ou não, enfim, vamos ver. Se a Apple não fez ainda é porque ela não está satisfeita com a tecnologia existente, né? Com a qualidade da tecnologia existente. Mas parece que estamos chegando lá, parece que a Apple está começando a ficar feliz aí com o que tem e preparando ali mais um protótipo para teste. Não só para iPhone, mas também para iPad. Aí em 2026 parece que poderia ter aí algum lançamento de algum produto, no caso um iPad dobrável para 2026. Vamos ver o que vai acontecer. E aí teve um vazamento ali do que seria o iPhone 16, né? A gente tem uma configuração de câmera diferente, né? Ali, ó, que seria o vazamento do CAD, né? O esquema muito parecido. A gente só vai ter diferença realmente na câmera, né? A gente olhando o iPhone diferente, a gente não vê diferença nenhuma, né? E nem de lado, né? Mas você olha para a câmera, aí você consegue meio que identificar se é o Pro, se não é o Pro. E às vezes você consegue identificar qual que é a geração do iPhone. A gente tem no 16 uma mudança de esquema de câmeras, né? Elas em pé ao invés em diagonal. Então a gente sairia daquele visual de cooktop que a gente tem hoje para um visual mais parecido com a concorrência, né? Eu não sei qual que é tudo um enfileirado embaixo do outro. Enfim, esteticamente eu acho mais bonito assim do que o cooktop, né? Mas aí muda toda a questão ali do algoritmo, de como que as câmeras se comportam, enfim. Mas é só uma questão estética, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente, no Pro, não sei como é que seria o Pro, se eles teriam quatro câmeras, seria uma embaixo da outra, ou seria realmente o cooktop, uma do lado da outra, duas linhas de câmera. Enfim, teremos modificações aí no layout, nada muito absurdo, né? Como a galera sempre fica esperando, que o próximo iPhone seja, sei lá, de qualquer forma diferente, né? Mas a gente vai ter algum diferencial, que a Apple sempre coloca alguma coisinha diferente, até para poder compensar ali, valer o esforço de você trocar o teu aparelho, né? Como no MacBook Pro novo, né? Que tem aquela opção da cor escura, né? Que adianta você ter o novo se você não pode mostrar que é o novo, né? Aquela coisa, né? Enfim, aí a galera acaba comprando o escuro só para quando alguém chegar e falar: nossa, você tá com o MacBook novo, né? Só porque é escuro, visualmente você já enxerga. Enfim, aí vai cada um dar prioridade para aquilo que acha, né, prioridade. Legal, pessoal, então acho que é a última notícia. A gente encerra então o nosso Dr. Apple News dessa semana. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente se vê na semana que vem. Convido vocês a acessarem o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos para se matricularem e também lá os meus contatos, caso você precise de um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.